E agora é o espaço de entrevistas aqui na tua rádio e nesse domingo, faltam poucas horas, na verdade, os brasileiros vão às urnas para elegerem seus vereadores. E somente aqui em Lagoa Vermelha serão 11 vereadores eleitos. Mas afinal, o que faz um vereador? Para a gente responder essa pergunta que alguns dos eleitores se fazem, hoje o nosso convidado então é o professor universitário, mestre e doutor em ciência política, Cláudio Júnior Damin, que conversa conosco por telefone. Tudo bem, Cláudio? Um bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
Bom, professor, deve ser algo que o senhor também tem essa percepção de que às vezes o eleitor não sabe bem diferenciar o que faz um parlamentar, não é? É uma sensação, acho que a maioria das pessoas tem.
Isso. As pessoas muitas vezes não têm informação sobre qual é o papel de um deputado federal, de um deputado estadual e, no caso das eleições municipais, de um vereador. Na verdade, o problema é um pouco maior, né? Porque muitas vezes aquelas pessoas que estão concorrendo, nem elas sabem precisamente qual é a função de um vereador. E aí, se os candidatos e candidatas não sabem ou não têm muita informação sobre qual é precisamente a função estabelecida para um vereador, eles acabam gerando falsas expectativas nos eleitores e falsas expectativas para si próprios, né? Porque uma vez eleito, ele acha que vai vai exercer o mandato, que ele vai conseguir fazer obras, vai conseguir legislar sobre todos os assuntos, mas o poder e a função de um vereador, ela é bem limitada, né?
Que coisa. Então frustra eleitores e frustra a si próprio se não souber exatamente qual é o papel de um vereador. E aqui a gente falou de parlamentares, existe uma semelhança, né, na atuação de vereadores e dos deputados, assim como na atuação do prefeito e do presidente da República, por exemplo, professor?
Isso, porque nós temos um sistema, uma federação, né? Então nós vamos ter aí o poder executivo da União e o Poder Legislativo da União, que seria o Presidente da República e aí o Congresso, né? Câmara dos Deputados e Senado. No caso dos estados, a gente tem a figura do governador e da Assembleia Legislativa. E no caso dos municípios, nós temos o prefeito e a Câmara de Vereadores, porque a Câmara de Vereadores representa, vamos dizer assim, a população, representa o povo, né? Então, cada um dos 11 vereadores ou vereadoras que vão ser eleitos aí no próximo domingo, eles vão representar uma porção da população laguense. É bem importante, né? As pesquisas têm indicado que as pessoas, os eleitores, nas eleições municipais, deixam para decidir quem votar para a Câmara de Vereadores justamente nos últimos dias, né? Então, acho que é importante a gente esclarecer que o vereador, ele basicamente tem duas funções, né? A primeira função seria a função legislativa, aquela de propor leis, aquela de aprovar leis, mas também o vereador, ele não pode propor qualquer lei. Por quê? Porque a Constituição vai definir alguns assuntos que são mais afeitos ao município. Então, por exemplo, o vereador, ele não pode propor um aumento de pena para determinados crimes, tá? Um aumento de pena para o crime de sequestro ou tornar determinado crime hediondo. Por quê? Porque o vereador, ele não tem competência para legislar sobre direito penal, sobre penas, tá? Isso é uma competência, por exemplo, lá do Congresso Nacional. Então, mesmo nesse aspecto legislativo, o vereador, ele tem as suas limitações, né? E aí, quando a gente busca algumas informações, é importante, na verdade é fundamental, que todos os candidatos a vereador aí de Lagoa deem uma olhadinha na lei orgânica do município. A lei orgânica do município é como se fosse a nossa Constituição Municipal. Então, ali nos artigos, principalmente nos artigos 69, 71 e 72, estão estabelecidos o que o vereador pode propor, quais são as suas prerrogativas, os seus direitos, quais são os seus deveres. Então, a gente pega ali, por exemplo, no artigo 72, diz que os vereadores podem legislar sobre assuntos locais, eles podem legislar sobre tributos municipais, eles têm que votar o orçamento, que é a lei mais importante do município, podem votar empréstimos, e também pode fazer aquilo que é muito típico, né, dos vereadores, que é denominar logradouros, denominar ruas, né? Isso seria na função mais da atividade legislativa. E aí nós temos também a atividade de fiscalização, que é tão mais importante quanto a atividade legislativa. E o vereador fiscaliza quem? O vereador fiscaliza o poder executivo, prefeito, vice-prefeito, os secretários. Então, os vereadores, eles possuem a prerrogativa de abrir comissões parlamentares de inquérito, de abrir processos de julgamento de crime de responsabilidade do prefeito, do vice. Os vereadores podem fazer pedidos de informação, não é? Alguma coisa que surge de demanda, que eventualmente esteja errada, eles podem fazer pedido de informação, e aí o prefeito tem que responder sob pena de cometer crime de responsabilidade, né? E aí a gente tem vários tipos de vereadores, alguns vereadores que focam mais nessa atividade legislativa e alguns que focam mais nessa atividade de fiscalização, né? Muitas vezes os vereadores de oposição, é mais típico do trabalho deles realizar essa atividade de fiscalização e de controle dos atos do prefeito municipal.
Muito bem. Professor, aqui o senhor falava sobre essa atividade de legislar, né, de criar as leis, e tem alguns temas que o vereador pode entrar e outros não. O senhor falava aqui a respeito dos impostos, né, ele pode trabalhar em cima disso, né, de que maneira que vai ser cobrado, digamos assim, o cidadão em algum serviço do orçamento da prefeitura que precisa ser aprovado, batizar as ruas. Tem algum tema, por exemplo, assim, a educação, a saúde, do qual a gente não vai ver os vereadores participando ou não? É bem aberto.
É que assim, a Constituição, ela vai definir, lá nos seus artigos, algumas competências que são competências concorrentes, então que podem ser, por exemplo, o Executivo, o Legislativo, o Governo da União, o Governo dos Estados e os municípios, por exemplo, alguns aspectos da saúde, tá? E algumas competências que são prioritárias, então, por exemplo, prioritárias do governo da União, prioritárias do Estado, prioritárias do município, né? Então, essa atividade, ela é muito, dos vereadores, ela é muito limitada. Eu acho que tem um outro ponto aqui que é fundamental para a população compreender, que o vereador, ele não faz obra, né? O vereador, ele não constrói hospital, ele não constrói escola, ele não faz asfaltamento, né? Vereador, ele também não gera emprego, não aumenta a pena para os bandidos, né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, na lei orgânica, diz o seguinte, que o vereador pode apresentar indicações sugerindo a execução de obras, serviços ou medidas de interesse local. Então, o vereador, ele não vai construir um hospital, mas ele pode fazer uma indicação. Indicação a quem? Ao prefeito, ao executivo,
Seria um pedido,
sugerindo
né?
a execução daquela obra. Então ele tem um poder muito limitado. O vereador, ele não é um executivo, ele não executa, tá? Ele não faz obras. Eu acho que muitas vezes essa é a confusão que os eleitores fazem, que os próprios candidatos fazem, né? Ah, eu vou chegar lá na Câmara e vou construir aqui uma escola para o meu bairro. Não, ele vai fazer uma indicação para o prefeito e aí temos todas outras questões técnicas e também questões políticas para que isso aconteça.
É, por isso é importante o pessoal prestar atenção, porque alguns vereadores acabam utilizando o tempo deles no rádio, inclusive para prometer, né, determinadas coisas. Como o senhor falou, isso não é possível. Ele só consegue fazer essa intermediação, né, ouvir da população e levar esse pedido para o prefeito. Agora, a respeito das responsabilidades desse vereador que foi eleito, professor, o vereador precisa bater ponto, ele tem que estar todo dia na Câmara. Como é que funciona o dia a dia de um vereador?
Sim, o vereador, então, para ele ser eleito, ele tem que ter no mínimo 18 anos, o mandato dele é de 4 anos, né? Então, e com possibilidade de reeleição. Então, agora o mandato dos vereadores dessa legislatura está vencendo. Ele não tem essa necessidade de bater ponto, mas ele tem que, e aí tem os dispositivos na lei orgânica do município, que ele tem que comparecer às sessões, né? Então, a sessão, a Câmara dos Vereadores tem sessão plenária, que é onde são votados os projetos, que é onde os vereadores fazem discurso, né, uma vez por semana, e ele tem que comparecer a essa a essa sessão. Acho que é um ponto importante também é que historicamente, assim, quando a gente pega a história dos vereadores, que são os legisladores locais, os vereadores, o vereador não seria uma profissão, né? Então, teoricamente, a pessoa que é vereador, que concorre, que se elege para a Câmara Municipal, é uma pessoa que quer se doar, né, para a comunidade, uma pessoa que quer ajudar a administrar a cidade, aquilo que os gregos chamavam de polis, né? Só que o que que aconteceu? Nas últimas décadas, muitas vezes, o cargo de vereador se tornou uma profissão, né? E aí a gente tem, por exemplo, no caso, no Brasil, a gente tem os vereadores que são os vereadores profissionais, aqueles vereadores que fazem uma carreira política, né, e vivem do salário de vereador.
Certo, então não precisa bater o ponto do dia, não é exatamente uma profissão, mas há um compromisso de comparecer em todas as sessões da Câmara. Se o vereador deixar de participar das sessões, aí sim ele pode sofrer algum tipo de penalização, doutor?
Isso, a lei orgânica, enfim, eu tenho uns dispositivos ali bem específicos, mas tem uma certa quantidade de sessões que o vereador tem que comparecer, senão ele pode sofrer uma espécie de um processo de impeachment pelos próprios vereadores, né? Obviamente que isso é difícil de acontecer porque há a possibilidade de afastamento, né? Eu acho que nessa legislatura nós tivemos muitos e muitos afastamentos. Até a tua Rádio Cacique, toda vez que algum vereador suplente assumia por 30, um pouquinho mais de 30 dias, era entrevistado aí também na rádio, né? Então tem essas possibilidades que têm ocorrido nos últimos tempos de o vereador titular, ele se licencia por um determinado momento, por interesse particular ou por interesse de saúde, e aí assume o suplente.
Bom, doutor, o senhor já falou da lei orgânica, né? Que é super importante que o vereador conheça para saber até onde ele pode ir, o que pode ser feito. Quais outros conhecimentos o senhor vê que é necessário que um vereador tenha para desempenhar bem a sua função, né, como parlamentar?
Olha, eu acredito que, né, os princípios da administração pública, né, porque é uma função extremamente nobre, uma função extremamente importante. Noções de processo legislativo, noções de direito constitucional, precisamente porque é muito importante essa função, né? Por exemplo, o vereador, ele tem, a Câmara de Vereadores tem a responsabilidade de julgar as contas do prefeito, né? As contas anuais do prefeito. Então, para você julgar as contas do prefeito, você, né, tem que estudar, tem que ter os vereadores também têm a responsabilidade de abrir um processo de impeachment contra o prefeito quando é cometido ou tem indícios de crime de responsabilidade. Então, a Câmara de Vereadores pode retirar o prefeito do poder. Então, não é algo tão simples, né? Não é o trabalho do vereador, ele não se resume a nomear as ruas. É, ou a fazer indicações para que o executivo feche um buraco que está na frente da rua de determinado eleitor. Não, o papel do vereador, ele é muito nobre, ele é muito importante e nós precisamos de pessoas que estejam qualificadas e que estejam à altura desses desafios da nossa cidade, porque eles vão cuidar justamente da nossa cidade. A população vai dar um mandato para eles, né? Para que eles bem representem os anseios da comunidade lagoense.
Doutor, não é raro a gente acompanhar notícias aí do mundo político, principalmente envolvendo Brasília, da tal da imunidade parlamentar, né? Que o parlamentar pode utilizar o seu espaço aí na tribuna para falar algumas coisas e, teoricamente, ele não vai ser responsabilizado pelo que ele diz ali. No caso dos vereadores, isso existe também?
Sim, eles têm imunidade de voto e imunidade de palavras, não é? Então, pelo menos em tese, a tribuna, ela é inviolável, né? Então, só que, obviamente, né, tudo que se fala da tribuna tem que ter uma responsabilidade, né? Não pode cometer um crime proferindo um discurso na tribuna, mas os vereadores, eles gozam sim dessa proteção assim que todos os legisladores possuem, né? Principalmente em relação aos votos, para não serem perseguidos em razão do voto que dão, né, em uma ou outra direção, e também a garantia de uma imunidade no sentido da fala, né, daquilo que ele fala, né? Mas, por exemplo, as câmaras de vereadores também, quando necessário, abrem processos de afastamento ou de cassação contra os próprios vereadores, né? Quando eles ferem aquilo que a gente chama de decoro parlamentar.
Certo. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço aí a tua disponibilidade em falar sobre esse assunto que é tão presente, né? Às vezes a gente acaba não abordando sobre o que faz um vereador de fato e o que ele pode prometer, principalmente agora aqui nessa campanha de propostas, né? Que eles levam até os eleitores, para que o eleitor também possa se guiar da melhor maneira na hora de escolher o seu representante da Câmara. Obrigado e uma boa eleição para o senhor aí também, domingo, Cláudio Júnior Damin.
Muito obrigado, Ricardo, e um bom voto a todos nós.
Obrigado, 11 horas e 28 minutos. Nós temos agora um intervalo.